Geralmente sai.
E você lembra de coisas assim? Gírias que você usava muito lá e que você esqueceu aqui?
Sim, não, não é que eu esqueci. É
pô,
que
você tá gravando, né? Sou um warning, um friendly warning.
Não é que eu esqueci, é que quando você tá no meio de outro povo, você é condicionado a falar como eles. Porque,
esse é uma merda você falar, né?
Porque não quer, você não quer ser o estranho. Mesmo que não seja estranho, outro dialeto não é estranho, tipo, não é um absurdo.
É que a pessoa não vai te entender.
Né? É. Ah, é porque eu também já sofri preconceitos, aí você fica com o pé atrás quando você vai falar com alguém.
Aqui?
Sério?
Aqui, nossa, até quando eu fui de Fortaleza pra Belém, eu sofri preconceito, o que é inacreditável, porque os dois são do lado.
É muito próximo.
Tipo, eu falava o S, que nem vocês, porque Fortaleza fala o S, tipo, lápis.
Lápis?
Aí quando eu fui pra Belém, eles falam lápis.
Esse gosto, daí, esse acha bonito.
Lápis.
Eu gosto,
lápis.
Daí, eu tava na segunda série e as crianças ficavam, ela fala lápis. Daí eu vim pra cá,
chacota.
Eu vim pra cá, eu falo lápis, e as pessoas também, tipo, elas não conseguem.
Mas isso é a história dos países, né?
Mas é que
é. Portugal livre
assim. Fala bastante puxado o S, né?
Fala bastante.
E aí, quando eu fui pro Rio, eu não gostava muito disso, mas é que lá parecia que era mais, parece que é meio assoviado até, assim.
Eles têm uma entonação.
O seu era, assim, você fala.
É porque é mais assim. Suave.
É, então, o que me incomodava muito era no Rio, assim. Eu lembro quando eu tava mudando pra cá, peguei carona com um cara do Rio. E aí ele perguntou onde eu tinha passado e tal, né? E aí eu falei que tinha passado na UFSCar. E aí ele começou. Nossa, mas a UFSCar é muito boa.
Eu falo UFSCar, vocês não percebem, mas o meu mais ciclista.
UFSCar. Aí eu ficava tipo, mano.
Ó, oh, eu gosto de UFSCar.
Nossa,
eu gosto. Eu também gosto muito da palavra bergamota. Meu Deus,
Tu gosta de girina. Eu amo ter girina.
Eu gosto de girina.
Não, acho que tem atitude. Sabe por quê? Porque, inclusive, a palavra verga em espanhol, particularmente na Colômbia, utilizamos verga como para algo muito bom. Como puta. Ah. Caralho, que coisa foda, né?
Bergamota é
tipo,
muito
para mim, bergamota é tipo o ápice de da coisa foda, né?
Claro.
Será? Assim percebo, né? Então eu sinto que é muito fácil pra mim cair na mesma, porque talvez estou associando uma memória com outra.
É. Outra coisa incrível do Norte é que eles, como eles foram colonizados pelos portugueses por muito mais tempo, e o Belém foi o último estado a aderir à independência, então eles têm o português muito forte,
uhum.
Português de Portugal. Então eles falam tu, eles falam tipo tu.
Falam
és.
Tu? Ó, eu gosto desse.
Sim.
É.
Então aqui eu perco isso, eu não falo tu com vocês.
Não? Tipo, como você falaria normal? Tu.
Falo você.
Não, mas, por exemplo, tenta puxar nesse
você
momento.
Fala bastante.
Fala tu.
Sim, tipo, tu vais nessa festa? Algo assim.
Da hora.
Caramba. Mas é bem diferente do que acontece no sul, né? Porque no sul também eles falam bastante tu, mas é outro sotaque que me incomodava porque parecia cantado, sabe? Tu fosse na universidade, guri.
Sim.
E aí eu prestei vestibular.
É no sul Paranassi, é verdade.
E aí eu fui prestar e eu fiquei uns 4, 5 dias em Florianópolis. E aí, tipo, o menino que eu fiquei na casa, ele tinha, era cantado, assim. Parecia que ele tava cantando quando ele tava conversando com você.
É.
E aí é muito estranho quando você sai, tipo, igual eu saí daqui e vai pra lá, porque, sei lá, tipo. Até que isso é menos, eu acho que é mais notável quando alguém sai de lá e vem pra cá, porque parece um pouco até forçado, né? Quando a pessoa fala, tu vai, eu sei que isso das
coisas. Comer primeiro? Tipo, ou vocês querem?
Pode ser,
meu Deus.
Ah,
pode ser os dois.
Eu sou caipira. Eu sou caipira completo. Eu gosto de abrir a porta. É meter a porta.
Eu nasci na divisa de São Paulo com Minas, então eu sou o caipira mesmo, que fala porta, porteiro.
Porta.
Mas eu falo menos aqui também, depois desde que eu mudei pra cá.
Uhum.
Eu falo menos também. Mas é legal, porque a gente também vê que tem coisas esquisitas no São Carlos, né? Tipo, o acho.
Todo mundo sofre preconceito, por incrível que pareça.
Sim,
quando eu tava na escola técnica, eu tinha uns 16 anos. Tinha uma menina que era de São Paulo, daí ela falava o R. E todo mundo zoava ela, porque você tá num lugar estranho e você fala uma palavra diferente, você vai ser zoado.
Mas são paulistano, meu. Eles falam porta.
Eu adoro mano.
Mano. Eu gosto do bicho. Bicho.
Paulistano é da hora.
Ah,
pra mim é o mais inteligível, sabe? pra mim o carioca é. Não consigo.
Eles têm uma história de que Campinas é a cidade dos viados, sabia?
Ah, é?
Que você bebe água de Campinas, você vira homossexual.
Eu ouvi essa história.
Eu, tanto preconceito.
E aí eles fazem esses bullying. Então sempre é difícil ser de Campinas.
É como a chuva que faz os sapos. Viados? É a mesma coisa, né?
Essa eu não conheço.
É, não, juro que fazendo sapos viados. Tipo, uma história dos Estados Unidos de um cara que tem um programa de televisão que é bastante controversial e está falando de temas de sapo viado, né?
Tinha que ser os Estados Unidos.
Não, tipo, sabe, sei lá, como que, ah, não, que o combustível que os aviões têm nele quando eles estão esparcindo combustível e basicamente não vai fazer as pessoas viadas. Isso são histórias conspiratórias, né?
O leite de soja. Eles dizem que tem transgênico, a soja,
que
né?
Que faz ser feminino, né?
Sim.
Um negócio assim.
Mas não tem diferença nenhuma no hormônio masculino. Não diminui a testosterona nem
nada. Não, aí tem todo mundo, né? Homem lagarto. Homens lagarto, né? Não, são vários, né? Não é um só. Aunque a rainha Isabel tem que ser uma, né? Esse, com certeza. Ela seria, né?
Reptiliano.
O papa também.
Eu vi um negócio, um meme que era assim: nós temos sempre que todo dia parar e pensar qual mundo deixaremos para a Rainha Elizabeth.
Oh, adorei esse.
A quantidade.
Todo mundo falando sobre crianças, mas a gente tem que pensar qual mundo deixaremos para a Elizabeth.
Opa, não tô. Vai.
Não, acho que. Aí eu tenho que puxar isso agora. Puxa aí. Aí agora o bagulho foi bom. Você vai?
Não, cara.
É meio. Psicodélico.
Não vai não.
Não vai não.
Obrigado. Eu já tenho muitos problemas nesse momento da minha vida. Como para.
Você não viu da última vez? Eu fui a mesma marmota que o Uriel fez e eu acabei na cama dormindo em menos de 5 segundos.
Foi.
Não, obrigado. Eu vou dar um traguinho só.
Boa.
Coloquei o copo na mesa e falei, gente, eu vou pro meu quarto.
Tchau, tchau.
Tchau.
Já era.
Foi muito assim. Eu nem percebi na hora, mas foi muito engraçado. E todo mundo percebeu.
Passou um tempo até, fui atrás pra ver se ela tava viva.
Tava com a coberta, assim, só o rostinho.
Eu vou pegar uma água pra nós limpar a boca. Antes de tomar esse vinho.
Uixe, que parada funda. Vai escovar os dentes.
Uma água com
vai
gás. Pega tônica.
É uma boa, né?
E ele vai ficar mesmo.
É, a gente tem. Não tem outro ponto de beber ela, tem?
A tônica é pra limpar a boca, né?
E pra?
Toma pra limpar a boca.
Isso pra isso funciona, sério?
Ah, não sei. Eu tenho uma tia que ela só toma, tipo assim, entre refeições, entre...
Ixi, ah, tônica eu gosto chique. De tomar com bebida também.
Cara, eu não sabia que era pra limpar a boca. Se é pra sim, beberia mesmo.
Minha tia ela meio cafona, né?
Coisas com gás, eu acho, que no geral limpam a boca.
Sério? Será que o CO2 não deixa você sentir o sabor das coisas?
Mas isso podia ir com limão. Ah.
Sabe o que é isso? Você lembra que você tampa nariz... Para você comer coisas que você não gosta.
Sim.
Porque o diminuir de CO2 diminui. Talvez você está respirando CO2 que não te deixa saborear algumas coisas.
É, tipo quando você está gripado, algumas glândulas são suprimidas do sabor. Então você não sente gosto.
Talvez por isso, inclusive, porque o coronavírus, você perdeu o gosto. Talvez você está absorvendo menos CO2 no corpo. Desculpa, está absorbendo menos O2. Te deixa
mas
no...
O que é o Cabernet Sauvignon,
é? É um ovo.
Te deixando meio que sem sentir
ele
gosto
é mais
de
seco,
nada.
Ele é mais suave.
A não ser que seja é muito forte.
Aí correto.
Se for violento. Cadê isso? Tem até aqueles guardanapinhos, né? No restaurante. Que eles seguram a garrafa. Guardanapinho.
Vou colocar o dedo aqui.
Ah, foram fofos agora. Isso foi fofo. Isso foi fofo mesmo. Isso foi...
Você percebeu assim.
Eu já tinha derrubado.
No copo americano.
falta o quê? É, aprovado.
Traga agora.
Peraí, saúde. Oi. Tchim-tchim.
Você vê que o cheiro já é diferente. Você cheirou antes? Né?
É muito mais suave, né?
Você não percebeu.
Ele é meio aveludado, né?
É
aveludado.
Você sente
o gosto do
barril. E se estende o... A sensação na boca, né? Continua.
Sim.
Nossa.
Dormir na boca, né?
É.
Rasgou tudo.
É. Sim.
De 1 a 5, que seria o... Agora vão... virei o podcast de...
Quente? Você beberia ele quente, assim? Quente não, né?
Você acha que pode beber frio e quente? Ou, não sei se seria o mais certo, seja tomar ele frio.
Tipo, eu sinto ele queimando a boca, assim, descendo ardido, porque ele tá quente. Mas ao mesmo tempo a cachaça quente é gostosa, né?
Vamos guardar ele, vamos deixar aqui resfriar e provamos de novo. E vamos ver o que vai ser, né?
É que eu acho que é... Sei lá.
A ver se o que os caras, os catadores falam que
acho
é
que
verdade.
Como a gente tá numa cidade quente, eu acho que ele tem que ser pelo menos colocado um pouquinho na geladeira. Porque ele é temperatura ambiente, mas acho que nos países que são frios.
É, correto.
Ele
acha
a temperatura do país ambiente.
E dentro da casa é quentinho.
Mas se você bebesse um whisky, você tomaria com gelo ou sem gelo?
É que eu não bebo esse, mas eu acho que eu beberia com gelo.
Com gelo.
É que eu já vi as pessoas bebendo, tipo, fazendo gelo de água de coco. E aí colocam dentro do uísque.
Não, tô...
E aí eu fiquei muito curioso pra experimentar algum dia, mas como eu não
tenho
o
uísque,
eu nunca comprei um uísque.
Ah, e se eu quisesse provar o uísque...
Não, é até que tudo bem.
Se eu quisesse provar o uísque e quer saber que é o que o melhor uísque sabe, teria que beber com nada. Pensou ela?
Sim, a cachaça pura ela é gostosa também. Só que é uma sensação diferente. Tipo, ela é um gostoso diferente. O vinho geladinho, esse chalice aí, se eu tomar ele quente, você vai...
Será que o vodka conseguia isso? Porque o vodka, eu sempre
não,
tenho
vodka.
Escutado que o vodka tem que
essa
ser
que eu comprei,
gelado não. Pra um caralho.
Essa que eu comprei já.
É possível.
E que é a forma que os russos realmente bebem. Porque eu entendo os russos, quando eu morei lá, eu morei em verão, né? Então nunca cheguei a tomar o vodka, né? Em região, em época de inverno. Gostaria de voltar a São Petersburgo aí. Faria uma entrevista a Putin. E eu botar, por exemplo, ou seja, literalmente pegar o vodka e botar na neve. Eles botam a vodka na neve.
E depois pega a neve.
E depois simplesmente, claro, sabe? Eu acho que são regiões, né? Não todo mundo. Mas, meu, você deixa na neve lá 5 minutos, você vai pegar e já está, está pronta. Está pronta. Está
teste para você ver
ao dente,
se
cara.
A garrafa de vodka é vodka de verdade, é tentar congelar.
Né? Exatamente, ela não vai congelar.
Se você congela, não é vodka.
Uhum, é água.
Não, tipo, está lá menos 20 graus, pelo menos. Que acho que uma temperatura baixa, normal, imaginemos meia, no... Na Rússia, eu acho que chega por em torno de uns, talvez 12, menos 12 ou menos 20. Deveria ser a temperatura média baixa. E na época mais fria do...
O que você quer? Legal,
Ah, eu não queria, não.
Ah, eu tenho muita vontade. Não me vejo morar nesse país, eu acho que eu não daria conta. Porque eu já tô acostumado com o clima daqui, mas...
Mas ir pra um congresso lá, imagina.
Mas visitar, assim, sabe? E conhecer, ver, pegar a neve.
Ficar loucão na Rússia.
Meu, eu iria por...
É porque eu acho que tem uma visão romantizada. Assim.
É, exatamente.
Eu sei que a visão por trás da neve não é tudo isso. Tipo, as ruas ficam um caos. Você...
Os idosos morrem. É pesado.
As pessoas morrem na rua. É zoado,
é,
né?
Eu sabia.
É sério, todo ano tem.
Ela saiu sem touca na rua. E aí ela foi coçar a orelha da mão dela. Que? Porque congelou. E aí, a hora que ela foi coçar a mão dela, a orelha saiu na mão.
Não, assim. Franguinho, assim, ó.
Nossa, que isso?
E aí, a hora que eu vi isso, eu fiquei tipo, gente, eu tinha pensado.
Nossa, aqui cobrando pau. Mas aqui chega o doutor, ó, meu, caiu de novo. Bota ela.
Ou só come chupão, né? É russo, cabelo.
Meu, mas.
Saiu de você.
A ver, eu teria que. A ver, se eu fosse morar, por exemplo, num país que não for a Colômbia. Eu gostaria de, por exemplo, ter com meus filhos a oportunidade de ter uma guerra de neve. Eu gostaria de assistir a Aurora Boreal.
Nossa, meu sonho. Nossa,
não sei por quanto tempo, né? Não sei se tenho que estar lá uma vida, uma semana, um dia.
Não, é tipo numa mudança de...
Tem que ter sorte, né?
Uma mudança de clima, tipo um equinócio ou algo assim. Sempre tem algo.
Mas agora que esse negócio de aquecimento global tá tendo mudança de clima repentina, será que não rola?
Ah, não, é igual a tomada de estação, eu acho.
É, estação.
Das datas que marcam no fim.
Oh, mas tipo,
de repente aqui tá aqui a época quente. Se vier,
mas
se
esse tema é interessante, né? O calentamento global é...
Eu tenho muita vontade.
É um tópico pra Spotify.
Não, não sou geógrafo, não vai dar certo.
Patrocina, né? Spotify.
Esse lugar aqui é na Finlândia. Uhum. E aí é pra você, pras pessoas assistirem a Aurora Boreal.
Nossa.
Qual o nome?
E aí é tipo, são cápsulas de vidro, assim, cabanas de vidro, né? E aí as pessoas dormem aí dentro, esperando a Aurora Boreal acontecer. E aí, tipo, quando a Aurora tá acontecendo, soa um alarme pras pessoas acordarem, porque normalmente é de noite, né? Então você fica hospedado no período que você acha que vai acontecer. Uhum. E aí quando acontece, ele soa um alarme, você acorda, e aí você vai acordar com
isso. Não, meu! Nada,
né? Passagens para a Finlândia pesquisar.
Puta que pariu, pode procurar, né? Pode procurar, mesmo.
Parece incrível, não?
A Finlândia é um país da hora, até.
Ah, tem na melhor educação do mundo. Uhum. Aparentemente, bom, por estatísticas, não sei exatamente de onde vem essa informação. Mas é a melhor educação, aparentemente, está lá. Será que é? Sim.
Eu acho que é, sim.
Que é o que faz eles diferente aos outros?
Eu nunca pesquisei a fundo.
A coletividade deles? Eu soube que eles são mais coletivos em relação à sociedade.
As ecovilas
são?
O que vocês estão falando?
Finlândia.
Ecovilas, você que está lá. Né? Maconheiro, é?
Você tem que pegar aquela caixa de cartão postal e procurar os cartões da Finlândia, né? Pra gente ver.
Total.
O que as pessoas de lá dizem.
É curioso, né? Aparentemente na Finlândia você não pode perder um humano de estudo. Nunca.
Como assim?
Você, ou seja, por exemplo, você está na terceira série, 2015, passa 2016, por nenhum fator, não importa qual seja, você vai estar ainda na terceira série. Isso, a ver, eu falo na minha perspectiva, inclusive, eu perdi terceiro ano, pontualmente, porque eu falo isso.
Eu
perdi, ou seja, quando eu estava, eu fiz primeira série, segunda série, terceira série. Terceira série, quarta série, quinta série, sexta série.
Então, você fez a terceira série duas vezes?
Uhum. Porque aparentemente não tinha os conhecimentos suficientes para eu passar da terceira série à quarta série.
E aí,
eu era nesse momento uma pessoa inferior. Eu acho que inclusive isso me ficou na vida inteira. De ter passado para a terceira série uma vez mais e eu haver sofrido bullying durante toda
que merda. Nossa, as crianças são muito malas, né? Nossa,
é horrível.
Crianças... Mas tem pais trouxa também, tá?
É, tipo, criança acaba sendo
reforçada. Não sou pais trouxa, não, tudo bem. A palavra
um pouquinho
é
tem diferença, mas assim, eu nunca fui o meu pai.
Eu nunca fui o meu pai.
Se ele tem 15 anos,
eu nunca fui o meu pai.
Um pouquinho, acaba de falar. Pais trouxa. É que todo mundo é trouxa, né? Todo mundo é trouxa. Eu sou um trouxa, você é um trouxa.
Tem gente que é trouxa de outro.
Exatamente.
Eu acho que tem uma criança também sua, assim. Não que a gente vai reprimir.
Quando ela tá adulta, ela é um adulto. Uma criança é uma criança. Por que as pessoas são trouxas?
As crianças são educadas a serem de um
jeito. Meu, é que se faz sofrer muito as crianças, meu. Tem pessoas que querem te falar como você deve educar a sua criança. A criança deveria fazer o que ele quiser, cara. Faça o que você quiser. O único que não deve fazer, por exemplo, na sua casa, é que ele faça uma coisa que você realmente sabe que não gosta. Imagina que vocês dois, né? Você tem um casal. Vocês têm um filho. E algum dia o teu filho te chama de viado. Ele joga essa.
Sou filho de um bicho.
Mas você é mesmo.
Não, mas é isso, isso é foda para você não ficar ligado com talvez uma coisa que talvez essa criança simplesmente estava explorando. Ele estava falando palavrão, ele está falando bicha, ele está falando ideia puta.
É, me zoa na escola, meus pais são uns bicha. Não é nem mãe nem pai. É feminino, mas não é mulher.
Não binário.
É. Será que o cara tinha razão?
Ixi.
O cara estava ligado, né? Sabia como é que era.
Ó, 4.300 pra Finlândia de Guarulhos. É mais barato do que a Disney.
Meu Deus!
Eu acho que eu iria.
Você tá coçando, você tá coçando, né?
Mas lá é frio.
Bem, pra caralho.
Tem maconha?
Ah, acho que tem.
Ou sabia onde tem? Em Canadá.
É Canadá.
Na Holanda. Na Holanda.
Na Holanda.
Fica perto.
Na Europa ali, assim, entendeu?
Não
é longe.
Meu, olha. Todos,
é baixo, mas eu acho que não é legalizado. Né?
Todos os países que são legalizados, olha como estão. Talvez não todos os países que estão bem, tem legalizado. Beleza.
Chama uma cadeirinha, Jolá. Comeu uma fruta já?
Não tenho fruta.
Voltada a rissar.
Você não tem fruta? Que isso, cara? Isso é a sua saúde, né?
Ah, não tem fruta agora.
Eu também não tenho fruta nenhuma.
É isso, né?
Então
não
posso falar.
Ele comeu tudo. É que ele já comeu tudo. Né? Comi tudo.
E aí não chama de comprar mais nada, né? Ok, curioso o seu cabelo.
É?
Curioso o seu cabelo.
Curioso?
É, tipo, não, acho da hora, né? É bacana. Eu que sempre quis ter um cabelo assim. Rastafari. Eu que queria ser Rastafari assim. Cabelo tá aqui.
É que quando você é careca, você tem muitas possibilidades, Diego.
Vou botar uma peruca, né?
É verdade.
Vou virar drag. Vou virar drag.
É assim, é só comprar mesmo, assim. Não tem tabu, sabe? Se você me vestir como seu, é seu, só.
É, não, tudo bem.
Só não vai apropriação cultural, né? Pelo amor de Deus.
Aí é foda.
De acordo com aquilo.
Você já viu a Martina Big? A Martina Big é uma mulher alemã muito famosa. Que ela
eu conheço.
Ela é uma loira branquela e ela virou uma negra tetuda.
É porque eu sou negra.
Ah, é.
Sério?
Eu sinto, ela fala, eu sinto na minha alma alguma coisa assim.
É uma peitudona?
Sim.
É, sim.
Só que ela é meio tostada, ela é branca tostada,
é tostada
porque
tostada,
ela,
né,
ela tenta fazer bronzeamento.
Eu sou tostada.
Chega. Oh, esse é a Martina Vini.
Não, é
eu
tostada.
Conheci ela muito.
Meu Deus.
Ela era uma branca.
É muito minha cara. É muito minha cara. É muito minha cara. Não, mentira.
Eu conheci ela por causa daquele programa, como é que chama? Botted, eu acho, que é de cirurgia plástica.
Oreo. Oreo.
Oreo.
Se eu estou chegando lá.
E aí você sabia que o marido dela tá na mesma.
Se você acha que eu estou indo para esse caminho.
Eles estão transformando junto.
Ele e o marido agora. Eles entraram numa tribo.
Ele
começaram
é
a dar dinheiro.
Meu Deus.
Ah, não,
Deus.
Não dá pra acreditar. É um negócio que você acha casal. Que é humor, né?
Oreo, você tem a labor de me falar. Quando eu estou indo para esse caminho, cara.
Cara, eu não vou falar porque eu assisto o vídeo da Tula Lua.
Você
vai ser só mais um.
Ou você vai ser um filho da puta se você, se você está falando isso. Tem que ser um filho da puta. Como vai falar isso, a merda?
Não, mas você não ia ficar assim, né?
Não, mas
vai ajudar também. Né? Mas quando acontece, não tem mais volta.
É, exatamente.
Você nem
fica
percebe.
Preso. Fica preso.
Acho que não? Se acontecer, você vai estar distante já.
Ele já vai estar muito longe.
A gente vai parar muito antes.
Obrigado. Eu sinto tranquilo, né? Tipo...
Imagina eu fazer uma ligação.
A pessoa tem que ser sem noção pra fazer um negócio desse.
Nossa, muito.
Pra mim, não. Sei lá, caiu do berço quando ela
nasceu. Caiu do berço, cara.
E nunca mais voltou.
Ó, sabe que meu irmão me falava essa merda, filha puta. E eu acho que me trauma por isso, né?
Eu sou irmão mais novo, então assim.
Ah, é com os irmãos.
Você também.
Amor de Deus.
Boa, boa.
Ah, mano, meu irmão apagou o cigarro na minha barriga.
Meus pais me acharam que no lixo.
Eu acreditei que era adotado, né? Eu acreditava que era lutar durante muito tempo. Não sei se o lixo falaram mais.
É, mas tipo, eles mudavam um pouco a versão. Tem uma vez que eles falaram que foi na caçamba. E quando eles estavam construindo a casa, e aí de repente deixaram uma criança lá e era eu. E por muito tempo,
meu
eles ficavam
Deus.
Falando isso.
Para mim eles
me afetava.
Para mim eles falavam que eu era o filho do cara da leite. Que era o nego, que chegava com o uniforme de branco. E eu era ele.
Tá vendo quando eu falo que não é influência dos pais quando a criança nasce assim? É maldade.
É maldade
dos outros.
É verdade, cara.
Você não aprende essas coisas dos seus pais, eu não, tipo, não vejo.
Mas eles deveriam ser assim, né? Deveriam ser leves mesmo. Os pais também deveriam ser mais relaxados. Brincadeira.
Mas não é leve se você atormenta a criança.
Tudo bem, mas se você se rir de você mesmo, a criança vai aprender a se rir de você dela mesma. Pelo menos... Você consegue andar pelo mundo um pouco mais tranquilo. Eu acho que por isso é tão importante a labor do comediante. E foda-se que se ofenda. Que se ofenda todo mundo, cara. Eu, nesse momento, estou apoiando aos comediantes mesmo. Acho que nunca tinha, talvez, racionalizado tanto o fato de que um cara faça piada, por exemplo, de uma mulher gorda. E sinto, na minha alma, talvez ofender alguém que inclusive eu conheço.
Sim.
Por falar desse tipo de coisas. Mas eu acho que é verdade. Ninguém se deveria ofender, por exemplo, por uma piada que faça um comediante.
Mas como assim?
Tipo assim, e daí que eu sou uma mulher gorda? É isso.
Mas é muito chato você tá ouvindo essa piada e ouvir gente olhando pra você, entendeu? É muito chato.
Ah.
É muito chato.
Aí
é. Tudo bem.
Olhando
bem,
tudo bem. Tudo bem.
A hora você explica. A hora...
Tipo, você nunca deu mais nada pra eu, sabe?
Mas então quando você. Quando...
É muito problemático.
Mas quando você escuta, por exemplo, piada de gay, você que faz?
Eu não escuto mais, eu escolhi as pessoas que vão cair
em. É muito complicado, assim. Mas a gente acaba escutando, às vezes ou outra.
Você consegue diferenciar.
A sociedade ainda reproduz.
Eu não sei, eu já percebi uma vez que aconteceu uma pessoa falar um negócio e a outra. Foi, não, cara.
Sabe
uma coisa quando eu tava uma piada de gay em um filme, você tá assistindo coisas com a sua família, você fica mais assim, sabe? Tipo, eu pelo menos fico, sabe?
Na Colômbia tem uma piada de gay.
Mas tem piada que é boa.
E boba, mas...
É, não, tipo, o que você tenta fazer é entrar no clima pra você não ser a pessoa chata, mas isso também não é legal. Assim.
Vou te falar uma piada de gay. E espero que você não se ofenda. A piada de gay é assim, tem que você saber de onde vem a piada, realmente. Como se chama? Campainha? Quando você se anuncia?
Campainha.
Interfone?
Interfone.
Né?
De prédio é interfone.
Na Colômbia falamos que uma pessoa é mais marica que um timbre. Mais marica que um timbre, mais viado que a campainha.
Grita mais do que escandaloso, né? Mas e hétero não é?
Quando, não sei.
Quando o hétero passa com a moto fazendo pá, 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 pá,
o hétero é uma buzina de caminhão.
Você pode fazer a piada fazendo pra ele falando isso. E deveria fazer mesmo.
Mas é doido isso, como uma sociedade normaliza certos tipos de comportamento. E aí tudo que sai um pouco da norma.
Já vira um problema, né?
É um tipo de piada.
É.
É por isso que eu acho que a piada ela é problemática, sabe?
Mas talvez se a norma ou se o caminho é o correto. Se nós estamos indo realmente no caminho correto, talvez a piada seja boa.
Cara,
talvez seja boa para voltar no caminho que para que todos caminhem, caminhemos em uma direção
aí
correta.
Mas a gente vai entrar muito em relativismo. Assim.
Ah, tudo bem. Assim, aí é complicada qual é a visão do caminho
porque
correto.
Para mim é muito legal fazer piada de Bolsonaro. Muito legal, assim. Eu sei que Bolsonaro é tudo que eu acredito que eu prego contra, tudo que eu não acredito.
Uhum. Não. É tipo
e aí,
eu.
Tipo assim, ah, é tudo bem fazer piada, mas agora eu já comecei a ter outro comportamento. Eu não acho que é tudo bem eu fazer piada com um Bolsonaro.
Você não pode, rapaz.
Porque eu vou acabar afastando ele de mim.
Uma direita.
Sim.
E eu não posso promover uma mudança afastando as pessoas.
Não.
Você vê a fumaça subir. Cara, não, ele tem um furo. Dá pra gelar isso daí, depois a gente ensina a fumar.
Não, não.
Eu não sei nem fumar.
Volta.
Me salvei. Então.
Mas você não acha que não vai fazer mal?
Hã?
Você não acha que não vai fazer mal?
Ah, sei lá.
Porque as pessoas que têm dor, elas fumam pra não ter mais dor, sabe?
É mesmo?
É.
Tem pessoas que
tá com dor já?
Tem pessoas que consumem este...
Eu estou até esquisito, minha cabeça tá meio... Eu tava doendo agora, tá só incômodo, assim, sabe?
É, sabe?
Dor de cabeça.
Agora você consegue, se você tampar aqui...
Ô, eu tô meio inveja da galera que não tem ressaca, mano. Ah, eu tenho muito
pouco.
Eu acho que depende muito, na verdade. Nossa, eu fico estragado, dependendo eu fico estragado. Cerveja é muito difícil, me dá ressaca.
Melhor,
mas
já,
ótimo.
Parar aí por isso.
É, hora de parar.
Amanhã então a gente tem ressaca.
Não,
amanhã
vai trabalhar.
Jamais.
Mas você tá bebendo cedo pra poder dormir tranquilo cedo, sabe?
Beleza, tudo bem, mas...
Sabe beijar
hoje? Jamais. Não, nem fudendo, nem fudendo. Não,
tem gelatina.
Olha, por favor, me ajuda, né? Assim, você me tem que falar nesse momento, cara, não beba mais.
Deixa eu te
não
explicar.
Beba mais.
Você tem que, assim, sua necessidade correta é acordar amanhã cedo e trabalhar. Você tem suas obrigações.
Correto, correto.
Eu sei que você não tá muito feliz.
Correto.
Mas se você sentir que a bebida tá te fazendo feliz agora e você vai se curtir, não é um problema.
Não, eu estou feliz nesse momento.
É perigoso você beber muito e passar mal e ficar fora da felicidade. Você tá pensando nos negócios bad.
Isso é verdade.
Não tem pensar nos negócios, mas quando você tá muito bêbado, não é legal. Você vai querer beber
isso
mais,
é verdade.
Você se machucar
isso,
mais.
Isso que
eu
estou tratando de controlar agora. Não
eu
estou bebendo, não estou bebendo, bebi uma cerveja, um vininho, normal. De um trago, tudo bem. Tô bem. Não estou pirando a cabeça.
Mas assim,
mas se me mantenho nesse, se eu acho que sim, eu bebo, porque para mim na vida assim, tem sido este. A bebida tem sido como um escudo, né? Para os grandes problemas que eu tenho sofrido. Então, por isso sei até onde talvez possa chegar, né? Tento não puxar um pouco mais essa linha.
Mas é, chorar e vomitar tem isso,
né?
A gente pode
fazer é contar sempre, né? Achar que a bebida vai ser a solução dos nossos...
É, exatamente.
Ela, nossa,
ela pode, mas aí, não, é, o que eu quero dizer é que assim, é tudo bem, a gente pode amortecer a nossa dor de vez em quando.
Eu não, mas eu acho que inclusive nossa, a bebida
com diarreia,
deveria acontecer.
Nossa, seria.
Todo
já
mundo
passou por isso.
Já passou por isso.
Eu acho que todo mundo deveria fazer o ato de beber e tomar com amigos. Sempre, um ritual.
Só tem que ser.
Um ritual para você basicamente se liberar das coisas.
Tá na
porque
mente.
Você dá risada, porque você chora, porque você realmente está sentindo o que você precisa sentir nesse preciso momento. E talvez por isso, talvez você deveria se relaxar um pouco. Não deveria perder a cabeça. Isso sim. Deveria beber até um ponto que você se sinta bem. Se sinta bem para que você consiga conversar, consiga falar, consiga se liberar um pouco. E pouco a pouco você se vai liberando, vai se 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 liberando. Até que fica mais tranquilo, mais leve, mais relaxado. Então quando você diz que você fica, olha, eu não vou tomar uma cerveja nunca.
Ah, eu não vou.
Meu,
eu não
acho que você não deva.
Não, não vou parar de
não, nem eu, assim, né? Não. Então...
Tá louco? Eu não consigo, não.
Aos
conhecimentos.
É, sim.
Até parece, não. Eu não vou parar assim, não.
Não, e tem que ser autoconhecimento.
Mas eu quero tipo, colocar uma meta, sabe? Sei lá, beber 3 vezes no mês, sabe? Uma coisa assim.
É dar sentido pra isso.
No mês, né? Não, né, gente? Meu, vai lá. Eu já não consigo isso. Né? Nem fudendo.
Então, acho que...
Já fiz muito. Hoje, eu acho que fazia de forma trouxa. Eu acho que eu era um trouxa fazendo merda de trouxa. Bebendo até morrer.
Bebendo até morrer?
É. Nem lembrava absolutamente nada do que eu fazia. Não fazia ideia do que eu realmente queria nesse momento. E o único que eu terminava assim me sentindo era basicamente um trouxa no dia seguinte.
Quando eu bebo bastante assim, algumas coisas apagam na minha memória, mas eu lembro de muita coisa assim, sabe?
Tudo bem, porque todo mundo queria apagar alguma coisa. Mas apagar não é o jeito. Apagar é o que te vai levar de volta lá. Isso sim, você vai cair rapidinho de volta. E talvez, inclusive, piore cada vez mais. Piore.
Então, nas vezes que eu apaguei, eu não me sentia mal por ter outras pessoas ao redor. Eu me sentia mal por causa dos meus amigos que tinham que me levar pra um lugar seguro. Era isso, tipo, eles estão quebrando o momento dele pra me salvar dali, no meio de gente desconhecida, sabe? Era isso, mas eu não sentia mal.
A maior parte de você não lembrar de
os amigos do rolê
é
piadas.
Não lembrar do rolê. Sabe? É como se você não tivesse vivido aqui. Você não lembra do bagulho.
Não lembro, não aconteceu.
Você foi e aí, beleza, você bebeu pra caralho e lembra do rolê. E aí? Mano,
os meninos, eles têm uma história de que eu tava bebendo vodka com canudinho. Eu não lembro disso. Eles falam depois
você,
todo
você, disso. Você acredita na história do canudinho?
Então, eu acreditei no dia seguinte.
Eu tenho um amigo que bebe cerveja, cara.
Era umas, tipo, Smirnoff de sabor de litro, de caixinha de
leite. Parecia caixinha de leite.
Caixinha de leite.
Ah,
e a gente achou vencido. Quando você acha vencido, você ganha dentro da validade, sabe essa história?
Uh-huh.
E aí a gente achou esses negócios e começou a comprar também, sei lá. Enfim, eu dei uma caixinha pra ela, e aí foi, né?
Eu não lembro nada disso. Eu lembro de antes, quando a gente tava...
Foi o dia que você vomitou no pote do cachorro.
Quando a gente tava...
No pote do cachorro.
A gente tava na cozinha lá.
A gente tava arrumando a festa e eu lembro dessa caixinha maldita. Você falou, olha isso aqui.
Olha aqui.
Especial. Você fez isso, é especial.
Especial.
Uma aí depois
eu
lembro.
Eu tava na loja brincando de virar os negócios. Aí meu amigo foi virar um trem lá e eu vi que ele ia gorfar. Eu cacei alguma coisa pra pegar. Eu peguei uma panela de um amigo meu. Aí ele...
Meu, isso é o que você precisa pra curar as feridas, sabe? Mano, se rir de você mesmo e que seus amigos se deem piada de você. E que seus pais também deem piada de você.
Mano, eu amo essa
que
história.
Que seja isso uma piada.
Porque eu não lembro.
É uma piada, meu, é uma piada. Essa merda é uma piada.
É.
Dá uma risada dessa merda e verá que as coisas...
Mesmo que não lembre. Eu não lembro, eu acho sensacional. Porque eles acham sensacional também.
Eu mesmo, é.
Mas
eu não
se ela
tivesse
vomitado no carpete, eu também tinha cascado o bico.
Exatamente.
Uma puta, e ela ia ter terminado de apodrecer. Eu gostava nojinho.
Meu, é uma piada. Essa merda é uma piada. Essa merda é
que eu
vou meter
na comida
piada.
Do cachorro. O Henrique ficou muito puto. No momento ele parecia puto comigo, a gente tava brincando. É porque eu não tinha noção na época do quando o Henrique tava brincando ou quando ele tava puto. Só quando eu vi ele puto mesmo, que aí que eu percebi.
Ele tava
achando engraçado o fato de eu ter vomitado na comida do cachorro dele.
Ele tava rindo dentro dele, mas pra você ele tava fingindo que ele tava puto, que ele queria te educar.
Ele é
assim. O melhor pai.
É o melhor pai.
Eu tenho três pais, o Henrique, o Uriel e o Igor.
Ele é super assim.
Me tiraram da rua.
E aí você fala, não tá muito sendo bom, ele tá sendo um pai.
Mas eles me tiraram da rua, é porque eu fui expulsa da minha última república. Eu mandei mensagem no Facebook, gente, eu preciso de um lugar pra morar, não tenho bolsa, não sei o quê. Daí o Uriel, ah, vem pra nossa
eu
casa.
Achei que você só tava cansada daquele lugar. Não tinha sido expulsa.
Eles me deram uma data.
Leu, deu like.
Eles me deram uma data. É porque, tipo, eu tava 2 meses lá e eu não conseguia lugar pra morar. Ah, daí eles falaram, ah, tem uma semana aí pra você ficar, porque assim, tipo, a gente
meu,
pode,
você
tipo,
deu
já
like
te abrigando. Certo. Foi quase uma expulsão, pra mim foi uma expulsão.
Não, não, isso, para
eu não tinha tratado com tanta urgência assim.
É tipo, por isso.
O que aconteceu?
Não, nessa república que eu morava, eu só conheci um cara, que ele é paraense, e ele era da mesma escola que eu. Ele era de 2012, era de 2014. Daí, tipo, como a gente, paraense se conhece, daqui de São Carlos, principalmente, a gente tem tipo um grupo, quase, todo mundo conhece o outro paraense pra se ajudar. Porque ele vem do norte, puta que pariu, né? Daí, eu conheci esse cara e fiquei na casa dele. Só que a casa dele era ele e umas meninas super fita.
Nossa.
Daí as meninas, tipo, eu fiquei lá por 2 meses porque eu tinha perdido o meu celular. Eu tinha um celular, tipo, Nokia de tecla, assim, e não conseguia achar moradia, porque a internet era muito ruim nesses celulares. Daí, tipo, ele tava super bem com a minha presença, mas as outras meninas não queriam mais eu ali. Daí ele me deu uma semana pra sair, então aí foi isso a minha história. Daí eu procurei vocês.
Uma coisa, que é você.
Foi muito legal quando você chegou, né?
É.
Foi muito legal.
Acabou de sentir isso. Foi tão difícil pra você nessa época?
Foi, eu, tipo, no terceiro dia. No primeiro dia eu cheguei de noite aqui. No outro dia eu tinha que fazer minha matrícula lá. Eu nem sabia se eu ia passar, porque eu tava na lista de espera, na terceira chamada. No quarto dia meu celular pifou. Eu já tinha passado, eu tinha visto na minha lista, mas eu não sabia dos grupos de WhatsApp da minha turma.
O Nokia
turma.
Pifou.
Hã?
O Nokia pifou.
Não, era o celular bom. O celular bom.
Só
ele
pifou. Na cabeça.
Eu recebi um Nokia do meu amigo. Tipo, ele tinha um celular extra, ele me deu um chip e tudo. Aí foi assim que eu ficava precisando vaga.
Já sobrevivi já com celular de pessoas que não funcionam direito.
Nossa, é o ápice assim da tristeza humana.
Posso ser honesto?
Uma vez o meu amigo me emprestou um Moto G1 que, nossa, o negócio não carregava, travava pra caramba. É, nossa, o cara muito puto com esse celular. Eu falava, não, melhor não ter essa merda, não, melhor assistir.
É, eu teria o V3. Não, mentira, o V3 não foi.
V3,
o Sony Ericsson, Sony Ericsson.
Nossa,
tive
um Sony Ericsson.
Sony Ericsson, esse como já escutava a musiquinha.
Vocês chamavam de
P3. MP3.
Conseguia carregar 4 moços.
Aqueles que eram tipo robôzinhos.
Tá bombado.
Assim, a frente.
Esse também era
passar por Bluetooth. Embaixo da carteira.
Era motor, esse o celular que eu sobrevivia nessa época. Pesquisando República. Era tipo, mano, é muito difícil.
É.
Pegava a internet naquele troço e eu perdia todas as vagas. Sempre que eu mandava mensagem, eu perdia a vaga.
Oh, tá aqui,
aí, foi nessa luta aí. Eles não quiseram me entender também, né? Ah, foda-se, eu vou sair daqui.
Tchau.
Ninguém nunca vai me entender nesse lugar, só o Arrocha, que é o meu amigo e tal. Porque ele era o único que tinha uma consciência de classe decente.
Arrocha?
Ah, mas tem muita gente sem noção, né?
Da química.
Eu conheço
ele. Ele conserta celular. Era o cara que eu ia te indicar pra trocar a capa do teu celular. Não, trocar o celular. Tá danificado.
A minha também tava quebrada.
Era esse cara, porque ele
olha
faz
como
barato.
É que São Carlos, é tudo uma conexão. Sabe aquele menino que veio aqui em casa que tava precisando de um tempo da namorada? Ele namora uma menina que é muito, muito amiga do Arrocha.
Quem é essa menina?
A Fran. Você conhece a Fran do T.O.?
Acho que eu conheço.
Conhece?
Tudo que parece.
Ela é muito minha amiga. Pra caralho. Ela e o Jorge, sabe quem é o Jorge? Não sei se é o Jorge.
Jorge?
É só porque ele toca no Jorge Bicharillo lá.
Ah, não. Eu conheço o Jorge, mas não é esse. Mas esse é a Rocha, todo mundo conhece ele.
É quem vai nos rolê, né?
Ele vai nos rolê da quinta e ele conserta celular. Ele conhece todo mundo, velho.
Eu conheci ele por causa dos rolê mesmo. E porque ele é amigo da Fran.
É porque ele me salvou nessa época. Ele me ajudou um pouco nessa época também, financeiramente. Daí
ele.
Ele
é de Belém, né?
Ele é de Belém. Ele estudou na mesma escola do ensino médio também.
E ele dá uma risada assim.
Sim.
Não tem a risada, não consigo gritar.
Mano, quando eu almoço. A risada dele é assim.
Mano, você tem que ver como é que a risada. Mano, a risada dele é a risada mais feia.
Mas totalmente fora desse mundo.
Mano, a risada dele é a risada mais feia que existe, velho. Sai, não, cara.
Quando
o Raul ficou com dó.
Quando eu ia almoçar com ele, qualquer coisa que a gente falava, ele dava essa risada e a gente ficava preocupado.
Mano, a risada da rocha.
Como que é essa risada?
Eu não consegui imitar, velho. Aí ele fica um tempo assim, aí ele fica em silêncio. Aí ele emite um som agudo. Aí você fica, mano.
E não, parece que não sai da boca dele. Sai do interfone, mas não sai da boca dele. É muito esquisito.
Cassio,
coitado. Só pra te consolar.
Que coisa, eu tô chorando não.
Ai, Deus.
Ai, papai, eu tentei.
A primeira vez que eu vi a risada dele, eu pensava que ele tava saindo de outra pessoa, do outro canto. Daí eu olhei pra ele, tava com a boca aberta, assim, eu percebi.
Começa a procurar.
Eu percebi que era dele.
Mano,
porque
a risada dele é muito...
Não tem nada a ver, a voz dele é muito grossa. E a risada é essa. Aí você nunca imagina, assim.
Ah, mas ele é muito grosso, né?
Ah, eu acho.
A voz normal.
Olha aí.
É que as pessoas aqui vão falar,
mano.
É,
isso.
Parando. Moço,
um
pouco.
Quem
gosta que
ele
pode.
Falando
aí.
Gente, é o dia que eu tô prestando atenção. Eu tô puxando, obrigado. Obrigado. Obrigado, gente. É o podcast, né? Eu sou o diretor. Né?
Tem quantas horas já?
Mas.
Tá rolando o podcast?
Tá rolando.
Meu Deus, tá rolando o podcast? Você não sabe.
Nossa, convidado, surpresa.
Comunicado, tá rolando um podcast.
Mas eu acho bonito que o que você acaba de fazer aqui, achou uma coisa muito linda. E você lembra de uma pessoa de uma forma muito engraçada. Ah, tipo, tudo bem, mas meu, eu gostaria de ser esse. Que o pessoal se dê uma brincada de mim, como que eu. Que otário, como vai falar dessa merda? Você me entende? Como que? Esse é o negócio. Esse é o verdadeiro negócio.
Pode zoar, esse... lado.
Pode zoar, exatamente.
Eu vou poder pagar alguém mais dinheiro. Só dinheiro, meu irmão.
Bom, gostei, gostei.
Tem que ser alguns dias, então, que a gente tem que falar umas bosta. Então. Só pegar
já
os
pontos. Já tem falado muita já.
Já doeu,
já. Tem falado muito aqui, meu irmão.
Ai, deu uma dorzinha aqui. Tu...
Tá doendo, né? Tá doendo, né? Deixa eu respirar o orgulho.
Não dá. Felicidade
demais. Me dá uma doçada, por favor.
Nossa,
né?
Esse momento foi muito bom.
É,
tem um podcast? Bom de
é. Entrar no inferno, né? Lá e sacar uma piada de lá, né?
Colocar no Lattes.
Uhum.
E fiz parte de um podcast.
Participação do episódio
6. 5, 5. 5, este já é humor, este já é humor propriamente falado, né?
Ou foi um spoiler que vai ter um episódio que vai enfiar antes do anterior, né?
Como é que é isso?
Os fãs não podem ficar muito repetitivos, né? Mesmo a pessoa falando.
Tá, tudo bem, aqui temos 5 pessoas, né?
Discutindo
com barulho de fundo, né? Então.